neste caso com atraso de 2 horas, atraso de 2 horas foi quando a senhora Presidente do Conselho de Defesa do Refugiado, a doutora Maria Teresa Mendes, e o doutor João Vasconcelos, que é jurista do Conselho de Defesa para os Refugiados, aguardaram lá fora. Eu peço muita desculpa. Era a primeira vez que o Sr. Bastardo cá vinha, portanto, as alegações foram um bocado mais longas. Foram 3 horas. E, portanto, enfim, isto atrasou-se. Agora tínhamos também marcado os procuradores. Peço muita desculpa. Não sei se isso causa alguma preocupação à vida pessoal, mas tem de ser assim. De qualquer maneira, Srs. Deputados, como sabem, nós estamos aqui para apreciar a proposta de lei número 174, que tem a ver com o asilo, que estabelece as condições de procedimento de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os estatutos do requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, e que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2004-83-CE do Conselho, de 29 de Abril, e a Diretiva 2005-85-CE do Conselho, de 1 de Dezembro. Eu, antes de mais nada, queria, em meu nome pessoal e em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Garantias, saudar a Vossa Excelência, a Senhora Presidente, e dizer que é um gosto para nós tê-la aqui presente, embora nestas condições de atraso, mas o gosto é o mesmo. Também o Sr. Doutor João Vasconcelos, e dizer que, como sabem, o Governo, nesta matéria, ouviu o Alto Comissário para os Refugiados, o Engenheiro António Guterres, mas é evidente que nós entendemos que devíamos ouvir também o Conselho de Defesa para os Refugiados. É por isso que Vossas Excelências aqui estão. Agradeço muito que se tenham disponibilizado para o efeito e portanto, dava-lhe a palavra para dizer o que muito bem entendesse, e depois os Srs. Deputados poriam algumas questões a que a Sra. Doutora, se assim o entendesse, ou se o Dr. João Vasconcelos poderiam dar, eventualmente, respostas que entendessem em conjunto. Está bem? Tem a palavra. Isto está a ser gravado, isto não está a ser emitido diretamente, mas está a ser gravado para o canal Parlamento. Não sei se há alguma objeção em relação a isso. Não há objeção nenhuma, então podemos começar. Tem a palavra a Presidente do Conselho de Portugueses de Refugiados, doutora Maria Teresa Mendes. Tem a palavra, doutora.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu em primeiro lugar queria agradecer o convite que foi feito ao Conselho de Português para os Refugiados estar aqui presente. Queria dizer também que, embora tivéssemos esperado, penso que os Srs. Deputados devem estar mais cansados do que nós com esta maratona. De facto, nós temos todo o interesse e toda, enfim, estamos à disposição também para responder a todas as questões pertinentes que entenderem nos colocar no que diz respeito à situação dos requerentes de asilo e dos refugiados em Portugal. O Conselho Português para os Refugiados é uma organização não governamental que trabalha desde 1993, é a única organização que se ocupa dos refugiados e também em estreita colaboração com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que desde 1999 representamos os interesses do Acnur, dado que o Acnur encerrou a sua delegação em Portugal nessa data. No que diz respeito propriamente à lei, a este projeto de lei, nós gostaríamos, enfim, de, por um lado, fazer uma apreciação global da lei, focar aspectos positivos que encontramos e deixávamos para o último alguns aspectos que nos merecem ainda a preocupação e que estão e que muito embora o Conselho Português para os Refugiados tenha sido ouvido pelo Ministério da Administração Interna, em que teve a oportunidade de fazer os seus comentários e propostas, que devo dizer com satisfação que foram muitas incluídas no projeto de lei, mas ainda temos de facto algumas preocupações, particularmente na fase de admissibilidade, que eu depois passarei a expor. Portanto, na posição globalmente positiva, nós consideramos que houve um aperfeiçoamento progressivo da proposta de lei no sentido da densificação, esclarecimento e consolidação do regime jurídico referente ao asilo e à proteção subsidiária. Por outro lado, é bem-vinda a consolidação num único diploma dos principais aspectos relativos à proteção internacional, nomeadamente as condições de acolhimento dos requerentes de asilo, a definição dos beneficiários de proteção internacional, os procedimentos para a identificação desses beneficiários, o conteúdo da proteção internacional e as regras relativas à responsabilidade pela análise dos pedidos da proteção no seio da União Europeia. Como os seus deputados sabem, este projeto de lei incluiu três diretivas fundamentais da União Europeia que dizem respeito à qualificação, ao procedimento e ao acolhimento. Nós consideramos que essas diretivas foram incluídas na lei, não obviamente ipsis verbis, mas umas que estarão aquém das diretivas e outras que nós depois passaríamos a enumerar. Desde logo os aspectos positivos, e para começar pelos aspectos positivos, nós consideramos que há uma relevância da inclusão no artigo 5º da lei que consubstancia uma nova garantia para os requerentes de asilo, porquanto as informações necessárias para a tomada das decisões sobre o estatuto de refugiado não podem ser obtidas de tal forma que os agentes de perseguição fiquem informados sobre o facto do estatuto do asilado estar a ser considerado ou colocar em perigo a integridade física do asilado ou da sua família em Portugal ou no estado de origem. Por outro lado, há uma atenção particular ao caso dos menores desacompanhados, à sua vulnerabilidade, que nos parece também positiva, e a extensão do prazo de validade da autorização de residência provisória para 4 meses, um capítulo dedicado à reinstalação dos refugiados, que é uma forma de proteção dos refugiados que, com a decisão de Portugal receber uma cota de 30 refugiados já reconhecidos pelo Acnur por ano para serem reinstalados em Portugal, o estar previsto na lei também nos parece muito positivo. Por outro lado, o reconhecimento do efeito suspensivo aos recursos jurisdicionais relativos às decisões administrativas sobre a admissibilidade dos pedidos parece-nos positivo também, porquanto depois tenhamos algumas dúvidas quanto aos prazos estabelecidos e à possibilidade dos tribunais responderem em termo útil estes eventuais recursos. Parece-nos importante também verificar a equiparação dos beneficiários do Estatuto de Refugiado e da Proteção Subsidiária para efeitos da Segurança Social, bem como a sua inclusão no Sistema de Segurança Social. De igual modo, o legislador foi além da diretiva relativa à qualificação, equiparando refugiados e beneficiários de proteção subsidiária em diversas matérias, nomeadamente no que respeita ao acesso ao emprego. Em relação ao repatriamento voluntário, eu sei que irão ter com certeza uma reunião com o responsável por este processo, mas vimos com agrado o alargamento da aplicação de repatriamento voluntário aos requerentes de asilo, de acordo com as sugestões feitas pelo CPF. Agora, se me permite, Sr. Presidente, Srs. Deputados, iríamos enumerar os aspectos menos positivos e que nos parecem merecedores de ponderação adicional. Desde logo, o artigo 9º da lei, relativa à exclusão e recusa de asilo e proteção subsidiária continua a suscitar dúvidas. Nós tivemos conhecimento que o Sr. Procurador-Geral referiu-se a este ponto e parece-nos que a proposta de lei procede a uma expansão indevida das cláusulas de exclusão, tal como consagradas na Convenção de Genebra de 1951. São os casos do artigo 9º, número 3 e 4. Confundindo-as igualmente com a exceção ao princípio do non fulmin, o princípio da não devolução do requerente de asilo quando a sua vida está em risco, prevista no artigo 33, número 2 da Convenção de Genebra de 1951. Portanto, parece-nos aqui que deveria haver uma revisão, particularmente no artigo 9º, número 2, 3 e 4. Por outro lado, e é aqui também, digamos, a maior das nossas preocupações, que tem a ver em relação à fase de admissibilidade dos pedidos de asilo, artigos 18 e 19. Nós parece-nos que o legislador quis incluir aqui, na fase de admissibilidade, alguns aspectos que não contemplam, em nosso entender, uma análise sumária da admissibilidade, mas sim que entram já na fase da análise do mérito do pedido. Portanto, os pedidos continuam a ter duas fases, consagrando-se uma fase prévia de admissibilidade que constitui o cerne de todo o procedimento, porque obviamente se ninguém é admitido, depois o resto do processo não se concretiza. Nós devemos referir que em relação a 2007 houve uma taxa de admissibilidade bastante superior à de 2006, ou seja, em 2006 foram admitidos só 6% dos pedidos de asilo registados, em 2007 essa taxa subiu para 44%. Portanto, há aqui alguma mudança, mas devemos verificar que em 2007 as regras que eram seguidas tinham em conta a Lei 1598, que na fase da admissibilidade era de facto menos exigente que esta lei. Nós pensamos que tal circunstância poderá ser reconhecida no artigo 18, que aprecia numerosos aspectos relacionados com a substância do pedido e não com a sua admissibilidade. Elementos que, em nosso entender, e do ACNUR também, deverão por isso ser analisados numa segunda fase processual, a fase de instrução. Do mesmo modo, a descrição demasiado exaustiva das cláusulas de inadmissibilidade constantes do artigo 19, este artigo inclui, em nosso entender, e à revelia do artigo 25 da Diretiva dos Procedimentos, cláusulas de inadmissibilidade ali não previstas, nomeadamente as previstas no artigo 19, número 2, alíneas de B a O, cláusulas que poderão justificar, nos termos do artigo 23, número 4, da Diretiva do Procedimento, um procedimento acelerado de análise de mérito do pedido de asilo, mas não a sua inadmissibilidade, com o consequente afastamento da análise substantiva do pedido. Refira-se ainda, no mesmo sentido, a consagração no artigo 19, número 2, alínea A, da análise das cláusulas de exclusão na fase de admissibilidade, o que não nos parece correto. As cláusulas de exclusão, dada a extrema cautela requerida na sua aplicação, pelos efeitos nefastos que encerram para o requerente, apenas deverá ter lugar na fase substantiva do procedimento de asilo após a análise do mérito do pedido. Permitimos assim sugerir a formulação destes artigos, relegando todos os aspectos relacionados com a substância do pedido de asilo e as cláusulas de exclusão para a segunda fase procedimental, a fase de instrução, respeitando-se a enumeração taxativa de cláusulas de inadmissibilidade consagradas no artigo 25 da Diretiva Europeia dos Procedimentos. A manutenção de um procedimento acelerado relativo aos pedidos nos postos de fronteira, caracterizado pela detenção obrigatória dos requerentes, com prazos muito curtos, de 5 dias úteis para a decisão relativa à admissibilidade do pedido, e menos garantias procedimentais, prescindo-se do relatório preliminar previsto no artigo 17 para os pedidos de asilo em território nacional. Portanto, há aqui uma diferença aos pedidos nos postos de fronteira do aeroporto daqueles que vêm por terra ou por mar, e da possibilidade do requerente se pronunciar sobre o mesmo com a assistência do CPR, continua-nos a preocupar. Não existem fundamentos válidos para esta discriminação entre os pedidos apresentados em território nacional e aqueles apresentados nos postos de fronteira, sendo que os últimos dificilmente garantirão uma avaliação individual justa e rigorosa dos pedidos de asilo apresentados. Numa perspectiva pragmática, tememos que os prazos estabelecidos para as decisões judiciais, que eu já me referi, que são alterações obviamente positivas e úteis em sede de procedimento de asilo, não venham ser passíveis de cumprimento pela magistratura. Portanto, subsiste a questão fundamental de se, entretanto, parece-nos importante aqui referir que perante a impugnação judicial das decisões administrativas sobre a admissibilidade dos pedidos de asilo e antecipando uma possível incapacidade dos tribunais para decidirem tais recursos judiciais nos prazos exíguos de alguns dias consagrados na presente lei, subsiste a questão fundamental de saber qual o estatuto que deverão beneficiar os requerentes de asilo na pendência do recurso. Se ficarão sempre com um papel a dizer que apresentou o pedido de asilo, que obviamente não lhes dá qualquer garantias e que ficam nos aeroportos numa situação de detenção. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em linhas gerais era isto que nós gostaríamos de vos colocar à vossa consideração. E vou, só se me der licença, Sr. Presidente, pedir aqui ao meu colega João Vasconcelos se tem mais alguma coisa a juntar.
Palavra do Sr. João Vasconcelos, membro também do Conselho Português para os Refugiados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nesta fase não teria mais nada a juntar, até dado o adiantado da hora, se calhar seria interessante passarmos desde já às questões dos senhores deputados.
Sim, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dirigir uma saudação ao Conselho Português para os Refugiados pela ação que tem tido em defesa da causa dos refugiados no nosso país e, particularmente, à doutora Teresa Tito Moraes Mendes, que também já conhecemos na discussão destas matérias e na intervenção sobre estas matérias também já há muitos anos, e queria particularmente saudar a sua presença nesta comissão. É um grande gosto vê-la por cá e seguramente que a contribuição que o CPR tem nesta matéria é de extrema utilidade para esta comissão. Eu já tinha lido, enfim, um texto produzido pelo CPR sobre esta matéria, que naturalmente nos mereceu maior atenção, e os reparos que formula relativamente à proposta de lei, obviamente que vão merecer da nossa parte a melhor consideração, particularmente no que se refere ao artigo 19, que designam, no vosso parecer, pela expressão assustadora, não é? Tem aqui uma formulação acerca do artigo 19, que se refere de facto a esta desproporção de exigências que aqui são feitas, para que, ou de condições para que o processo possa não ser admitido. O facto é um elenco que também concordo que é relativamente assustador. E coloca-nos perante uma questão que é esta. De facto, desde há uns anos para cá, que se adotou em Portugal e noutros países da União Europeia, esta lógica de uma dissociação do processo de apreciação dos pedidos de asilo em duas fases. Portanto, uma fase pré-processual, uma fase administrativa, digamos assim, de expedita, que até já foi muito mais expedita, agora a proposta de lei aponta para 20 dias, e o recurso é suspensivo, o que é uma garantia, mas portanto, já foi pior, já tivemos, enfim, aliás, atualmente ainda é pior, a fase, creio que na lei vigente, esta fase é mais curta ainda, não é? Em que depois há uma exclusão em massa, não é? E portanto com a esmagadora maioria dos pedidos que são feitos são indeferidos nesta fase, não é? Aliás, deu-nos um número muito impressivo relativamente a 2006, mas creio que o 2006 não estou muito dos anteriores, não estou enganado. A lógica era essa, havia de facto uma grande... E até era dissuasor, porque obviamente isto tinha esse efeito. Impedir as pessoas, dissuadir as pessoas de pedir asilo em Portugal através dessa fase. Agora, o que é que nos parece que acontece nesta proposta de lei? É que há uma grande densificação dessa fase administrativa, de tal maneira que os requerentes são obrigados a provar tudo nesta fase, não é? Com as exigências que aqui são feitas relativamente a esta fase de admissibilidade do pedido, ficamos sem perceber o que é que se aprecia depois. E, portanto, as pessoas são obrigadas a demonstrar tudo num processo administrativo que tem um prazo de 20 dias. Se conseguirem passar essa fase, depois então entra-se no processo de instrução propriamente dito, que pode ir até aos 60 dias, mas nós ficamos sem perceber o que é que as pessoas têm mais para demonstrar nessa fase que não tinham demonstrado antes. Porque as exigências que são feitas antes já são muitas. E, portanto, a maior interrogação que nos fica aqui é porque é que, se as exigências são tantas na fase da admissibilidade, porque é que não se faz logo a apreciação do pedido? Quero-vos parecer que há aqui uma desproporção muito grande entre esta fase inicial, relativamente àquilo que é exigido aos requerentes, e depois a necessidade de uma outra fase. Não é? Talvez fosse mais cordial. Bem, está bem, a diferença é muito grande. É que esta primeira fase é administrativa e depois a outra é uma fase jurisdicionalizada. Mas então, porquê é que não se decide logo que ela é jurisdicionalizada desde o princípio e qualquer pessoa tem a garantia de que o seu pedido é analisado com garantias de imparcialidade relativamente à administração pública? E, portanto, esta é uma questão que para nós, digamos, isto é de fundo relativamente ao diploma, que antes pensei que há aqui um problema que valeria a pena ser encarado e gostaria, de facto, conhecer a posição, a reflexão do Conselho de Refugiados sobre esta matéria. Há uma outra pergunta que eu gostaria também de fazer, não se prende tanto pode não se prender exclusivamente com a proposta de lei, mas tem que ver com a forma como avaliam as condições que são dadas ao Conselho de Português para os Refugiados para poder intervir nestes processos. É uma preocupação que temos, houve uma evolução positiva nesse sentido. A legislação tem sido alterada no sentido de conferir um maior protagonismo e maiores prerrogativas ao Conselho de Português para os Refugiados para acompanhar este processo, o que é muito positivo, e gostaria de saber como é que avaliam a atual situação nessa matéria e já agora, se consideram também nesse aspecto que esta proposta de lei é adequada relativamente àquilo que o CPR entende deve ser a sua capacidade de atuação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Miguel Baceso, PST, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria também cumprimentar o Conselho Português para os Refugiados e pôr aqui duas questões muito rápidas. Eu tive também a oportunidade de ler o comentário que fizeram à lei. Julgo que desse comentário há um conjunto de sugestões de reparos que devem ser bem ponderados. Não vou tão longe quanto o deputado António Filipe aqui expressou. Eu julgo que pode haver vantagem nessa separação do processo com uma primeira fase mais administrativa e uma outra natureza mais jurisdicional. Pode, ao contrário do que se pode pensar, resultar em vantagem para quem requer o asilo, na medida em que há uma proteção, se quiser, administrativa, um procedimento mais expedito, quer no acolhimento, quer na tramitação, desde que as regras estejam bem estabelecidas na lei, portanto não vejo por aí, e de resto podem ser sempre sindicáveis, e portanto não vejo por aí que venha mal ao mundo. A questão que eu queria aqui talvez aprofundar um bocadinho mais tem a ver com um conjunto de preocupações que no fim, eu não tenho por acaso aqui o comentário, mas lembro-me de ter lido isso, que no fim das vossas notas à lei, os senhores colocam em relação à questão dos prazos que estão previstos na lei, e da efetiva capacidade para o cumprimento desses prazos que estão na lei. Uma vez que têm uma experiência grande e longa já no apoio a estas situações e de conhecimento destas situações, se vos parece que aqueles prazos que estão previstos na lei, nos termos em que estão previstos na lei, são execuíveis para os fins que são tidos em conta, na medida em que, bem sabemos que agora há efeitos diferentes que são atribuídos a alguns desses prazos, mas na medida em que o que está aqui em causa, evidentemente, é uma situação de fragilidade jurídica, de fragilidade também pessoal, e, portanto, no fundo era isto. Se do conhecimento prático que têm da aplicação a estes casos, dos procedimentos que temos tido em Portugal, o estabelecimento dos prazos que estão previstos nesta lei são execuíveis para os fins que temos aqui em vista. Salvaguardando aqui um ponto, eu já tive a oportunidade de o dizer no plenário da Assembleia da República, não podemos estar obcecados com esta preocupação. Mas esta preocupação deve estar em cima da mesa, que é a situação em que, de forma fraudulenta, se pretende utilizar o direito nobre de resto de asilo para outros fins que não aqueles a que dizem respeito o exercício deste estatuto. E, portanto, era esta a questão que queria colocar, agradecendo a vossa colaboração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Fábio Macedo. Tenho agora a palavra, Sr. Deputada Sónia Sanfona.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria unicamente registar com muito agrado a presença do Conselho Português para os Refugiados nesta comissão, dizer-lhe do agrado que é recebê-los e que é ouvir os vossos contributos. Estamos a tratar, de facto, de uma matéria que é importante e que nos mobiliza, neste caso, a todos, atendendo a essa importância e à sua relevância, e dizer que o Partido Socialista registra com muito agrado e com satisfação quer as preocupações e, neste caso, as reflexões do Conselho Português para os Refugiados e tomará, naturalmente, na fase em que estamos, em conta, em devida conta, as sugestões que são aqui feitas. Muito obrigada.
Sr. Deputado, não existe mais inscrições. Sr. Deputado José Moura Soares, faça favor.
Bem, é muito rapidamente para saudar a presença do Conselho Português de Refugiados, para dizer que consideramos muito pertinentes aquilo das vossas observações, em particular em relação àquilo que disseram sobre o artigo 18º e 19º, que aliás o deputado António Filipe também depois reiterou esses aspectos. E queria que saber a vossa opinião mais detalhada sobre qual é a situação relativa aos postos de fronteira atualmente e o que é que acham que, fizeram também algumas críticas relativamente a isto, como é que acham que deveria ser considerada esta questão. Por outro lado, gostava também de saber a vossa opinião sobre a pertinência de incluir uma referência mais explícita nos motivos de perseguição das questões de orientação sexual e da identidade de género, uma vez que há algumas associações europeias que tratam destas questões que fizeram essa sugestão a quando da discussão da diretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Doutora, tem a palavra para responder às questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço as perguntas, as questões colocadas, porque obviamente que elas são muito pertinentes. Gostaria, em primeiro lugar, de enfatizar a questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe relativamente às condições para acompanhar, digamos, que o Conselho Português para os Refugiados tem tido para acompanhar esta problemática dos refugiados e dizer-lhe que no momento atual houve a possibilidade de melhorar muito as infraestruturas de acolhimento dos requerentes de asilo em Portugal. Isto porque candidatámo-nos a um programa do Fundo Social Europeu, particularmente à Iniciativa Comunitária Equal, que proporcionou a construção de raiz de um novo centro de acolhimento que, com a colaboração também do município de Loures, da Câmara Municipal de Loures, que cedeu o terreno, nós tivemos a possibilidade de fazer, uma obra bastante, além de esteticamente bonita, bastante completa, no sentido que, além de ter o centro para refugiados, tem também outras infraestruturas, como um polidesportivo descoberto, tem uma creche, um jardim de infância, que pode acolher não só os filhos dos requerentes de asilo, mas também crianças da comunidade local. Tem salas de formação, enfim, uma biblioteca especializada em direitos humanos e um auditório. Portanto, centro este que tem realmente grandes possibilidades. De facto, as questões financeiras continuam a ser pertinentes e complicadas, dado que o Conselho Português para os Refugiados dispõe de apoios do Governo Português por intermédio do Ministério da Administração Interna e também do Fundo Europeu para os Refugiados. Programas esses que não são, obviamente, muito significativos, mas no momento atual têm respondido às exigências, dado que o número de pedidos de asilo é relativamente baixo em Portugal. Em 2007, 200 pedidos de asilo, com os agregados familiares elevam-se a 222, mas no nosso centro de acolhimento, durante 2007, passaram 166 pessoas. Com os programas de reinstalação, é um centro rotativo para dar lugar a novas entradas, portanto é para os requerentes de asilo logo que chegam a Portugal e que permanecem cerca de 2 meses, mas os casos de reinstalação que são acudidos já numa perspectiva de integração ficam no centro um período de 6 meses e a partir dessa altura saem do centro e são integrados, digamos, na comunidade envolvente. Portanto, em relação à situação, eu penso que o nosso trabalho tem sido reconhecido e de certa maneira, temos hoje melhores condições para acolher os requerentes de asilo do que tínhamos há uns anos atrás. De facto, e isto responder também ao Sr. Deputado do PSD, que perguntou se o direito de asilo pode ser utilizado para outros fins. Eu parece-me que com um número tão pequeno de pedidos não tem sido o caso de ser utilizado este meio de pedir asilo para querer imigrar ilegalmente ou com outras finalidades. De facto, é necessário nos postos de fronteira haver uma distinção clara entre imigrantes irregulares e requerentes de asilo, e isso não é um trabalho fácil, é um trabalho que nós constatamos, particularmente nas situações mais mais delicadas, que têm a ver com os grandes fluxos de migrações em Ceuta, em Melilla, nas Canárias, na ilha de Lampedusa, portanto, todas estas pressões migratórias que se está a sentir no sul da Europa, e não só, obviamente, tem sido complicado distinguir os verdadeiros requerentes de asilo e pessoas que necessitam de proteção internacional de imigrantes irregulares que também legitimamente podem querer chegar à Europa para terem, enfim, condições de melhorar as suas vidas e de ter um futuro melhor, mas que obviamente não têm, não têm os mesmos motivos que os requerentes de asilo. E quanto a nós, é importante salvaguardar os verdadeiros refugiados e requerentes de asilo, porque eles devem merecer uma proteção internacional distinta dos outros grupos de imigrantes. Eu deixava, então, se me permite, Sr. Presidente, que o João Vasconcelos possa responder a questão da orientação sexual ao Sr. Deputado e ajudar-me aqui.
Doutor João Vasconcelos, tem a palavra.
Obrigado. Relativamente à questão da orientação sexual, e se eu entendi corretamente a questão, a proposta de lei que nós temos neste momento em mãos faz referência, quando define no artigo 2º, quando nos oferece uma definição de grupo, remete no artigo 2, número 2, para essa questão de um grupo baseado numa característica comum de orientação sexual e remetendo essa questão, colocando também essa questão do género. Exatamente. Para ser honesto, nós não temos muita prática em Portugal de pedidos de asilo relacionados com esta questão. Têm sido raríssimos. Eu estou no Conselho de Português para os Refugiados, vai para 2 anos e ainda não me confrontei com um pedido de asilo que tenha profundamente um receio fundado de perseguição com base em questões desta natureza. De qualquer forma, a lei, em consonância com aquilo que está previsto na diretiva, remete para esta questão da orientação sexual e, portanto, parece-nos que, de alguma forma, essa preocupação se encontra acautelada. Não sei exatamente se... Diga. Sim, sim.
Há um documento da EU Europa em que fala exatamente da dificuldade muitas vezes em provar que as comunidades gays e lésbicas são um grupo, na definição é um grupo social específico diferente da sociedade. Portanto, que já houve, creio que até em Inglaterra, algumas dificuldades em provar, porque não há uma referência explícita, como há em relação à raça, à religião, etc., a essas questões, e portanto eles sugeriram que tornaria mais simples se não fosse remetido para a necessidade de provar a tal existência de um grupo social específico organizado enquanto grupo, etc., etc. Portanto, é só essa questão que...
Pois, bloco esquerdo. É para o assunto.
Pois, isso depois é uma questão de interpretação da lei. Naturalmente que a lei não é expressa referindo especificamente à homossexualidade. Refere, obviamente, um grupo social específico, uma característica comum de orientação sexual e que seja entendido e visto como tal, como um grupo... Sim, naturalmente isto poderá suscitar algumas dificuldades de interpretação. Mais uma vez, nós em Portugal não temos tradição na interpretação de qualquer forma, parece-nos que há aqui um avanço porque relativamente ao enquadramento jurídico que dispomos neste momento nem sequer era feita esta especificação. Portanto, de alguma forma existe aqui um avanço. A forma como isto irá ser interpretado no âmbito do procedimento administrativo e depois pela jurisprudência, bom, é uma questão a ver. Relativamente à questão do porquê de duas fases administrativas no seio do procedimento, realmente nós dispomos atualmente de uma fase de admissibilidade e de uma fase de concessão. Isto remete-nos, obviamente, Esta já era uma questão crítica na lei atual, que penso se irá tornar ainda mais crítica na eventualidade de ser mantido, portanto, o estado atual de coisas nesta proposta de lei. Nossa experiência muito prática é que, efetivamente, aquilo que acontece é que existe uma repetição na prática de procedimentos na fase da admissibilidade e na fase da concessão, porque, não obstante os prazos serem relativamente curtos, é feita efetivamente uma análise da substância, é analisado o preenchimento dos requisitos tendentes à concessão dos dois tipos de proteção na fase de admissibilidade, eventualmente com com um grau menos exigente em termos de demonstração dos factos, não obstante, a verdade é que continuamos a enfrentar taxas de inadmissibilidade por essa razão muito grandes. Na segunda fase, aquilo que geralmente acontece é o desenvolvimento de medidas instrutórias, contactos com consulados portugueses no estrangeiro para a obtenção de informação, o apuramento mais cuidado da situação no país de origem, mas esta é obviamente uma questão que nos preocupa, porque a fase da inadmissibilidade deveria reduzir-se apenas ao apuramento das causas de inadmissibilidade, que estão claramente determinadas na diretiva e que não remetem para questões substantivas. Portanto, esta é obviamente uma preocupação. A taxa de recusas, eu diria que aí é menor, ou seja, a partir do momento em que não lhe consigo. Na fase de concessão, estamos a falar da fase administrativa. Portanto,
já na análise de mérito.
Na análise de mérito.
Ainda há uma taxa de recusas. É significativo que em 2007 só foram reconhecidos 2 estatutos de refugiado e 24 autorizações de residência por razões humanitárias, num total de 200 pedidos de asilo, ou 200, com o agregado de familiares, está uma taxa de estatuto de 1%.
Eu estive a ver a estatística.
Assim, não estava a falar, doutora Tito Moraes Mendes.
É para fazer uma pergunta sobre esta matéria.
Miguel,
esta pergunta do Dr. António, do deputado António Filipe é relevante. Portanto, estamos a dizer que em 2007, na segunda fase do processo, foram rejeitados 75% dos pedidos.
À volta, não tenho o número exato, mas é uma... Não é? Ainda há, nós temos aqui o relatório.
Doutora, quer acrescentar mais alguma coisa?
Sr. Presidente, este número pode, se me permite, é retificado aqui pelo relatório.
Não, portanto, confirma-se que...
Vamos, senão depois eles não passam lá na televisão, não é?
Naturalmente, é sempre difícil aferir, porque existem concessões que são... relativas a pedidos de asilo de anos anteriores que transitam para o ano seu. De qualquer forma, a taxa de reconhecimento foi de 1% relativamente ao estatuto de refugiado durante o ano 2006, mesmo considerando a taxa de admissibilidade de 10%, que foi 40%, 44%, temos 1% de taxa de admissibilidade e 12% de autorização de residências. Portanto, apesar de tudo, temos pelo menos acima de 50% de pedidos de asilo na segunda fase que não são objeto de concessão. Não é? Agora, relativamente a estes casos, no estado atual de coisas, existe a possibilidade de, aí sim, impugnar judicialmente com efeito suspensivo esta decisão.
Segundo
Não, eu penso... Eu penso que não, pelo seguinte, a primeira fase é decisiva para depois, para dar lugar à segunda fase, onde há a análise do mérito e da substância, e que obviamente pode ser dado mais, enfim, mais provas sobre o pedido de asilo que foi admitido. Mas essas provas não são consideradas suficientes para ser concedido uma proteção. Ou seja, quando passam a primeira fase, muitas vezes depois, digamos, não está assegurado que vão ter, que o pedido vai ter uma autorização de residência por razões humanitárias ou um estatuto de refugiado. Agora, como o João Vasconcelos disse, e é um facto, aí o recurso já tem efeito suspensivo e muitas vezes os tribunais acabam por dar razão digamos, ao recurso interposto pelo requerente. Não sei se fui exatamente clara e de encontro à sua preocupação, mas se o Sr. Presidente permitir, vou pedir aqui ao João Vasconcelos que...
Não, é que para nós existe aqui um pressuposto de base, é que a todos os requerentes de asilo tem que ser garantido um procedimento onde seja avaliado o mérito do pedido, em que lhes seja garantida a possibilidade de apresentar os elementos de prova necessários à justificação desse pedido, onde o seu pedido de asilo tenha uma análise sobre o seu mérito que garanta o tempo necessário para o requerente de asilo justificar o seu pedido, porque isso é uma característica inerente dos requerentes de asilo, como sabemos. Quando se foge de um país, dificilmente se traz na mala os documentos que se carece para justificar um pedido. E, portanto, o prazo de 20 dias úteis, que agora eventualmente será alargado para mais 5 dias nesta proposta de asilo, e particularmente o prazo de 5 dias úteis nos pedidos de postos de fronteira, são manifestamente insuficientes para justificar esse pedido. O facto de haver uma taxa de insucesso na segunda fase do pedido, que continua a ser na ordem dos 50% ou 60%, parece-me que não invalida este princípio. Eu pergunto-me é quantos requerentes de asilo ficaram retidos na primeira fase e que poderiam ter sido admitidos na segunda fase e que não chegaram a esse... em que isso não chegou a acontecer. Nós temos casos de aeroporto, de pedidos de posto de fronteira, que muitas vezes são recusados, o pedido de asilo é considerado inadmissível, mas eventualmente é possível, através de uma providência cautelar, garantir a manutenção no aeroporto. Ultrapassado o prazo de 60 dias, esses requerentes de asilo saem do aeroporto e depois, em sede de recurso nos tribunais, veem a sua pretensão ter provimento e o pedido é admitido. Se não tivesse sido possível essa providência cautelar, já não estariam em Portugal. Portanto, nós parece-nos que aquilo que está aqui em causa é uma questão de princípio, a existência de uma garantia para todos os requerentes de asilo de que a fase de admissibilidade não oferece garantias de avaliar corretamente o mérito dos pedidos. E ao aumentar-se esta, ao incluir nas causas de admissibilidade um conjunto de matérias de natureza substantiva, invalida-se esse princípio, que é inclusivamente defendido pelo ACNUR, não é? Uma preocupação do ACNUR nesta matéria.
De qualquer maneira, eu gostava de dizer que há de ser verdade, o Sr. Secretário-Estado Adjunto das Nações Internas da Magalhães, para vir cá à Comissão discutir com algum eventual grupo de trabalho que constituamos, e é uma hipótese, ou com a Comissão mesmo, não é? para vermos alguns aspectos, enfim, mais em detalhe, tendo também em conta, digamos, aqui algumas das observações que são feitas. Ele próprio se especializou já para isso. Queria agradecer à Sra. Presidente do Conselho Português dos Refugiados, Dra. Maria Teresa Tito Moraes Mendes, ao Dr. João Vasconcelos, as disponibilidades e os contributos que deram. Enfim, creio que enriqueceram o pensamento que existe nesta matéria e que, em muitas situações, admito que possamos ter de aperfeiçoar coisas que não estão eventualmente corretas e tentar melhorar, designadamente naquilo que me parece também ser alguma diferença que existe em relação à diretiva, pelo menos a uma das originais que eu estou vendo, e que às vezes, enfim, são transpostas enfim, sem o rigor devido. Mas, como digo, temos inclusivamente, digamos, a disponibilidade do próprio secretário de Estado adjunto, que apresentou, foi responsável para apresentar esta lei em plenário, e que ele próprio se disponibilizou a vir aqui dar os esclarecimentos suficientes e, eventualmente, a poder introduzir as alterações que se virem como necessárias. Queria mais uma vez reiterar os meus agradecimentos e os meus pedidos de desculpa pela hora a que daqui saem, porque entraram já muito tarde. Muito obrigado, foi um gosto tê-los cá. Senhores deputados, é evidente que o requerimento do PCP, o requerimento do PSD e a redação final ficam para amanhã. Eu amanhã não estou cá, mas a Dra. Nelly vai informar isso. O doutor Montalvão Machado, que vai presidir à reunião. E agradecia que os seus deputados pudessem transmitir aos vossos grupos parlamentares que a reunião, como os sérvios, começa pontualmente às 10 horas. Hã?